estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Assuntos Metropolitanos e Comunitários de Maringá, Fausto Eduardo Erradon, está aqui com a gente para um balanço do ano de 2023, também para falar sobre os projetos em 2024. Olá, secretário, muito bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana, muito bom dia a você e a todos os amigos da CBN. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
Secretário, como foi o trabalho da Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Comunitários em 2023, começando pelos assuntos metropolitanos, né? Os projetos de interesse de Maringá e região?
E região, né? Bom, olha, foi um sucesso, foi muito bom o ano passado com a integração com a nossa região, né? O assunto metropolitano, né, nós trabalhamos com duas vertentes, né? Uma delas, que considero talvez muito importante, que é a relação entre Maringá com os municípios conurbados, né? Os municípios conurbados são aqueles que fazem vizinhos com Maringá, ou seja, nós temos Mandaguaçu, Marialva, Sarandi, Paissandu, Iguaraçu e Floresta. São seis municípios hoje que fazem divisa com Maringá. Então, são alguns projetos que são em comum de interesse de Maringá e de algum município. Eu vou citar, por exemplo, ali em Paissandu, tem Sarandi. Sarandi tem um exemplo que já está acontecendo, a Prefeitura de Maringá, junto com a Prefeitura de lá, né, uma demanda de sobre mobilidade, que é a continuidade ali da Avenida Mário Ferraz, que é aquelas pontes, junto com uma parceria do governo do Estado, já está em andamento. Então, projetos em andamentos acontecem.
Qual foi a atuação da sua secretaria, secretário, neste projeto da ponte?
Sim, junto com o prefeito Liz, a secretaria faz essa integração. Primeiro aqui com os municípios, nós começamos as conversas, né, ouvimos os prefeitos, representando os prefeitos, levamos até o prefeito também de Maringá e iniciamos por aí. Depois as viagens para Curitiba, atrás de recursos, atrás de projetos, e aí vai. Nós temos um exemplo importante que o governo do Paraná criou ano passado a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná. Né? Ele não tinha, só tinha lá em Curitiba, ou seja, agora abriu essa oportunidade também para o Estado. Então, nós temos a região metropolitana de Curitiba, Londrina, Maringá e, se não me engano, Cascavel. Então, é uma oportunidade de nós conseguirmos também recursos, ações, projetos para a nossa região. Aí nós tivemos o ano passado em Curitiba, junto com o prefeito Ulisses, lá com o Gilson, que é o diretor-presidente dessa associação, do governo do Estado, não é secretaria, mas tem recurso e tudo. E vimos a possibilidade de alguns projetos. E nisso veio alguma demanda já, por exemplo, de Paissandu, com o prefeito Ismael, teve com o prefeito Ulisses conosco, e temos dois projetos em andamento com o governo, já que eles vieram aqui para Paissandu. Uma é a ligação de Paissandu com Maringá, através da continuidade da Avenida Melvin Jones, que tem uns 4,5 km de terra. Então, com isso, conseguiríamos esse projeto para futuramente conseguir o recurso para fazer, para que diminua aquela mobilidade, o fluxo de veículos nos horários de pico também que tem ali em Paissandu. Essa foi um projeto que eles vieram, acharam interessante, estão construindo a possibilidade de elaborar projeto para que futuramente possa também conseguir os recursos para viabilizar esta. De Iguatemi até Paissandu também tem uma estrada que chama Estrada Chica Chica, onde também há um projeto em desenvolvimento junto com a MEPS, lá com a agência de Curitiba, para fazer o asfalto, para fazer a pavimentação dessa estrada também. Um outro projeto, Luciana, também de mobilidade, que é uma construção de uma ciclovia, e isso foi com Mandaguaçu, com o prefeito Índio, o prefeito Liz, entraram também em consenso, então, trabalhando numa ciclovia que dá em torno de 3,5 km, que liga Mandaguaçu ao distrito de Iguatemi. Tem um pré-projeto elaborado, também foi apresentado lá para o Gilson, né, da agência, que também estamos na expectativa desse ano conseguirmos, né, mais frutos positivos do governo do Estado. O que é importante é saber que o governo, ele tem recurso nessa pasta. E esse recurso antes do metropolitano só ficava para Curitiba. Por exemplo, o transporte mesmo, o subsídio de transporte só vai para Curitiba. Por que não vir para cá, para a nossa região daqui, ou de Londrina, o pouco que vier?
E como é que está esse debate, hein?
Olha,
um questionamento muito intenso aí dos nossos ouvintes em relação a essa integração do transporte metropolitano.
Exatamente, isso depende de muito recurso. E se não vier uma ajuda significativa do governo do estado, se ele não olhar com bons olhos e falar, olha, eu vou destinar um pouco aqui para Maringá, um pouco para a região de Londrina, também para subsidiar, para que possam ter essa integração melhor, para as pessoas de Sarandi poderem virem com um passe só e voltar. Uhum. Então, isso depende, né? Do recurso financeiro. Então, nós estamos em conversa. Olha, como é uma agência nova, que eles têm uma programação de recurso para o governo, para o Estado também, é uma das pautas que nós vamos estar esse ano reivindicando junto ao governo, entendeu, Luciana?
Olha, o nosso ouvinte Edson, que é de Paissandu e trabalha em Maringá, viaja todo dia, portanto, ele está participando, ele já fez uma pergunta em relação à ligação entre Maringá e Paissandu, perguntou se não dá para ligar as duas cidades ali pela região da Bung.
É isso que o senhor falou, né?
Chica-Chica.
A Chica-Chica é de Iguatemi até Paissandu. É ali, é a continuidade da Melvin Jones, passa pela Bung, ali traz, sai no presídio de Paissandu.
E essa aqui já tem projeto.
Pré-projeto. Que eles vieram, toda a equipe deles aqui fizeram esse levantamento e agora eles estão para passar uma posição para nós.
Tá, e aí ele também diz o seguinte, que os moradores de Paissandu, quando vêm a Maringá, pagam R$ 5,70 na tarifa de ônibus, isso, né? E ele também está questionando essa integração.
Foi o outro assunto que eu falei, né?
Puxa
vida,
sim.
Né? Seria interessante...
Ele está acompanhando a entrevista e está...
Olha que bacana, né? Então, é uma luta, não é fácil, né? Mas é sempre o nosso pedido, é descentralizar o governo, vir recursos, vir empresa, trazer mais para o nosso interior, para o nosso norte, nosso noroeste, aqui. Essa é uma luta sempre do Ulisses, né, lá em Curitiba, essa valorização da nossa região. E é isso que a gente faz aqui e vamos continuar lutando a cada dia para que isso possa estar acontecendo.
Tá certo. Então, são projetos que estão em andamento,
isso,
né?
Iniciamos o ano passado.
Projetos.
Isso. Né, tem que ter o início sempre, né? Então, é o que nós começamos o ano passado e agora nós temos uma fonte importante que é essa agência que tem recursos. Nós vamos estar reivindicando agora, cobrando, né, essa agência, o governo, para que esses pré-projetos sejam realmente feitos um projeto, não são projetos baratos. Então, precisamos do projeto e também do recurso para a obra em si, né?
Agora, o subsídio do transporte metropolitano seria o mais difícil.
Nossa, é difícil, tudo é difícil, né, Luciana? Mas temos que ter vontade política, igual o nosso prefeito tem, juntar com outros prefeitos e reivindicar, lutar por isso, né, Luciana?
Secretário, eu estou recebendo aqui muitas perguntas e eu acho que o senhor não falou ainda sobre essa ponte. O nosso ouvinte Saulo Rodrigues está perguntando se há projeto de pontes ligando o Jardim Paulista com o Jardim Aurora em Sarandi e o Conjunto Requião com o Alvamar em Sarandi também.
Tá, tem um projeto, eu não vou te falar exatamente o nome, mas tem do outro lado do contorno lá para Sarandi. Eu vi com o vice-prefeito Scabora esse tempo atrás, o projeto já está sendo elaborado já. Esse projeto da Mário Ferraz, que já está, esse está em andamento, as obras estão acontecendo já ali na Avenida Mário Ferraz, faz a ligação com Sarandi.
Às vezes, como esse tema é importante, né, secretário?
Super importante.
Os nossos ouvintes,
né?
Perguntando, porque essa ligação entre Maringá e as cidades conurbadas é muito.
Então, assim, são projetos, uns estão em andamento,
né?
Outros nascendo, mas tem que iniciar, isso que é importante, né? Nós tivemos o ano passado também com alguns prefeitos da região, com alguns deputados, o Ricardo, tudo, sobre a continuidade do rebaixamento lá da Avenida Horácio Racanelo, que vai até a Sarandi. Acho que vocês devem ter acompanhado.
Sim, a gente entrevista.
São projetos que têm que nascer, né? Tem que começar. Quem diria que a nosso rebaixamento aqui, né, alguns anos atrás, nossa, né, hoje você vê que é uma realidade e é possível fazer. Então tem que iniciar, tem que ter pessoas, políticos, deputados, prefeitos, né, com essa mesma opinião.
Uhum. Secretário, e no ano passado houve uma fusão da Diretoria de Assuntos Comunitários com a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, é isso, né?
Isso,
como é que
Luciana.
Foi essa fusão e esse trabalho, como é que tá?
Tá, na verdade o prefeito nos convidou para assumirmos também essa pasta da diretoria para anexar junto com o Metropolitano, que é Assuntos Comunitários aqui, né, de Maringá. E é uma experiência nova, mas que tem tudo a ver também com as ações dos assuntos metropolitanos que nós desenvolvemos na região. Nós não falamos ainda, né, dessas ações que foram feitas, do cicloturismo, do 60+, de ações também de integração com várias pastas, ou seja, levamos algumas experiências, expertise de Maringá para a região e também trouxemos de lá. E agora no comunitário, Luciana, nós já começamos o ano passado com algumas ações, né, de você levar essas ações de políticas públicas lá no bairro, né? lá no salão comunitário. Nós tivemos algumas palestras no ano passado, Luciana, com a equipe, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, com a Adalto, sobre um assunto antidrogas. Né? Então, nós fizemos lá no Atenas, fizemos no Jardim Olímpico, fizemos ali na Mandacaru. Então, são várias ações que você leva até a pessoa. Nós temos o 60 a Mais, que é um projeto que está andando muito, foi muito sucesso ano passado, e agora nós vamos estar colocando nos bairros. Nós temos uma educadora física, a Daiane, que nós vamos já estamos colocando para os presidentes, oferecendo esse trabalho para levarmos as ações, né, de movimento, de educação física, com atividades esportivas, recreativas, cognitivas, para as pessoas do 60 a Mais no bairro, para que eles tenham essa oportunidade, que essas pessoas deixem o sedentarismo em casa e comecem a participar. Não custa nada, nós vamos lá ou no centro esportivo, ou no salão comunitário, ou na praça do bairro que tem interesse, que leva. Então, eu aproveito, faço esse convite agora, né, pela audiência de vocês, vai chegar nos bairros, nos presidentes de bairros, procurar a Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Comunitários para que possam reivindicar um horário lá para levar essa atividade lá. É muito importante, né, Luciana? Eu acho que o 60 a Mais é provar para as pessoas e mostrar para os nossos gestores que a vida continua no 60, não tem que parar na hora que fizer o 60 a Mais, né, Marildo? Então, isso aí tem sido assim, as pessoas estão entendendo que essa é a oportunidade de você sair do sedentarismo, de você fazer uma caminhada, fazer uma ginástica, de você participar de algumas atividades esportivas, o 60 a Mais mesmo, né? O 60 a Mais são 10 atividades que nós elaboramos e totalmente adaptadas. Não é só aquela pessoa que está bem ainda fisicamente, que envelheceu bem, que fez os 60 anos com atividade física. Não, aquela pessoa que está ali sentada. O cadeirante, ele também vai ser uma das novidades para esse ano, colocar a inclusão também para essas pessoas, que eles podem participar. Ele pode jogar o quebra-cabeça, ele pode jogar o dominó, ele pode participar do jogo de baralho, ele pode participar do arremesso à cesta do basquete, do arremesso ao saquinho de feijão, ele pode participar da dança também. Então, são várias atividades que está sendo colocado, na região está sendo um sucesso.
Onde que esse 60 a Mais é realizado, os horários, assim, os dias, a agenda, o cronograma, como que a gente fica sabendo, as pessoas interessadas, como que elas participam?
Isso. A atividade especificamente do 60 a Mais vai ser colocada para todos os bairros. Mas tem um trabalho da prefeitura no centro esportivo para pessoas idosas, o centro de convivências também, acho que tem em torno de 6 centros, o CRAS, né, fazem já um trabalho, né, não específico, mas nós tivemos no centro de convivência no ano passado já mostrando essa atividade, e eles participaram desses jogos já que nós fizemos em Paranavaí, fizemos em Marialva e fizemos um mega evento aqui com quase 1.000 pessoas de toda a região, inclusive de Maringá, que participaram no final do ano aqui em Maringá, né, que foi muito, muito legal. Né? Luciana, como eu falo para você, né, o jogo 60 a Mais é a cereja do bolo, que as pessoas se preparam, elas querem ir lá para integrar, para ver outras pessoas, abraçar, participar. Mas todo o contexto, tudo que envolve esse dia, que para mim é o mais importante, ou seja, que é os gestores promoverem essas ações, colocar essa oportunidade para que os nossos 60 a mais, ou essas pessoas sedentárias, eles participem, comece a sair do sedentarismo da sua casa. Ele saia, ele deixa assim, olha, de só assistir televisão, de esperar só o final de semana para ir às vezes na missa, ele vai ter todo dia uma atividade. Ele possa participar dentro das suas possibilidades. Ele tenha a educação física, ele tenha a cultura, ele tem o lazer, ele tem o coral que ele pode participar, ele tem artesanato para fazer, ele tem a saúde para participar. Então, basta os nossos, né, gestores né, promoverem isso. É o que nós estamos fazendo aqui em Maringá. Agora vamos levar para a maioria dos bairros, todos aqueles que têm interesse.
E esse projeto foi premiado pelo Estado, é isso?
Duas situações importantes, né, que nós ficamos muito felizes, né? Primeiro, nós fomos teve um prêmio Nova Maringá no passado, com mais de 100 projetos, nós fomos escolhidos entre os 4 melhores projetos. Então, isso foi muito importante.
No Inova Maringá.
E a nível de Estado, olha só como que vai, né, as notícias. O governo do Estado, através da Secretaria de Esportes, né, onde nós temos uma parceria aqui em Maringá com o Aguinaldo também, que fazem toda a parte técnica, ficaram sabendo e vieram aqui, né, viu acontecendo esses jogos, muita gente participando, os municípios todos, e vieram com uma equipe aqui e, através desses jogos, eles viram a importância e vão trazer uma etapa, né, eles até publicaram no ano passado, no meio desse ano, uma etapa dos jogos. O governo tem os jogos de integração do idoso também que ele faz já há alguns anos e não sabia desse agora. E quer trazer, né, ou seja, isso é muito bom, descentralizar, tirar um pouquinho as atividades de lá, né, continuar, mas trazer também para a nossa região, aqui para o Noroeste aqui.
Que legal. Então, esse é um dos projetos agora para 2024.
Esse é dar uma continuidade, ampliar os municípios. Hoje nós temos não só a região de Maringá, nós temos a região de Paranavaí, que hoje vem participar conosco, Terra Rica, Paranavaí, Planaltina, região de Cianorte, ali, Japurá já participou, Araruna, da região de Campo Mourão. E vai por mais de 100 quilômetros também daqui, vieram participar. Então, essas regiões querem fazer essa integração e dar continuidade. E, além desse projeto, vamos dar continuidade, provavelmente, com o ciclo do turismo também, que nós fizemos 3 etapas, temos que fazer uma etapa esse ano também, sempre com um trabalho de integração com a nossa região, né? E outras coisas mais, né, que a gente...
O nosso ouvinte Edson, que está acompanhando aqui a entrevista, ele está voltando ao tema da integração rodoviária entre, sim, Maringá e Paissandu, e ele cita a estrada Chica-Chica, ele diz que ela está muito movimentada, já está tá muito vendo, né? Saturada.
Mas assim, se asfaltar, vai melhorar o fluxo, vai tirar aquele fluxo maior dos horários de pico aqui na entrada do Catuaí, né? Então ele tira um pouquinho as pessoas que vão aqui, que vêm para Maringá com destino a Paissandu, a Campo Mourão, ele já às vezes não vai precisar vir aqui se conseguisse essa pavimentação. Dá em torno de 9 quilômetros, né? Então, Edson, então é importante mais vias, mais oportunidade para nós sairmos do fluxo aí. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas nós estamos tentando, estamos produzindo isso juntamente com o Lice e com os prefeitos da região para que se possa sair do papel e realmente acontecer.
E essa estrada que liga a Bung,
Essa é uma avenida, né? Não é nem estrada. É uma avenida. É da 4,5 km também, foi levantada. Ela começa
na
lá...
Na Melvin Jones.
Ela começa lá em Paissandu, pela... ela é bem paralela à rodovia, no presídio. Então ela vem imaginando, depois ela já entra e vai sair ali perto da Bung, ali, que é que é a continuidade da Melvin Jones. Esses dois projetos aqui de Paissandu, a gente não pode criar uma expectativa assim, depois falar, olha, eles olharam com muito bons olhos, né? Porque é importante.
Está no radar.
Está no radar, Luciana, e nós vamos mais do que nunca, a gente tem sempre conversado com os prefeitos da região, Lice, e agora juntar as forças e ir lá, olha, vocês já estudaram, viram a viabilidade do projeto, precisamos que vocês executem o projeto e depois ajudar o recurso. O mais difícil, por incrível que pareça, é elaborar um projeto desse, Luciana. Às vezes o recurso você consegue muito mais fácil com os nossos deputados, através de emendas ou não, mas o mais complicado mas nós não vamos parar tão cedo, não. Vamos incomodar eles o tempo todo aí para que isso aí possa acontecer em breve.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá Primeira Edição. Um ótimo dia.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar com vocês aqui é sempre muito bom. Parabéns pelo programa, que é muito bem ouvido e assistido.
Obrigada.
Bom dia.
Nós conversamos com o secretário de Assuntos Metropolitanos e Comunitários de Maringá, Fausto Eduardo Erradon, que fez um balanço dos trabalhos, dos projetos desenvolvidos em 2023 e também falou sobre os projetos para 2024.